Então, passamos a palavra agora, Vilmar.
Aguento mais 10 minutinhos? 15? Tá tudo bem aí? Olha só, gente, eu vou tentar falar em 15 minutos, porque eu queria ouvir algumas coisas em relação ao debate. Vou falar rápido, falo da gestão, sou um otimista exacerbado de consciência ingênua e sou fruto do Reúne. Graças ao Reúne eu sou professor e estou aqui hoje trabalhando com 12.500 estudantes lá na Universidade Federal do Rio Grande. Mas a gente quer debater, eu acho ótima essa discussão. Gostei muito das falas que me antecederam. Que pena que tem tão pouco tempo para a gente discutir um assunto tão relevante. Rapidamente, existe um professor chamado Ronaldo Crespim, que fez um estudo, uma pesquisa, a partir da obra de Axe René. E Axe René fala da categoria, o nome do livro é A Luta por Reconhecimento. E Axe René fala sobre a categoria reconhecimento. E esse professor, Ronaldo Crespim, foi coordenador nacional do Fórum de Pró-Reitores de Assistência Estudantil. E nesse estudo ele discutiu a categoria reconhecimento. Ele faz uma análise da República do Brasil, de 1888, da pseuda lei de abolição, da Lei Áurea, até 1988, em 100 anos de República. Ele não identificou nenhuma legislação a favor de brancos pobres, de negros pobres, indígenas e todos os tipos de excluídos. E ele vivencia no estudo dele, ele experiencia pelo estudo dele, que a Constituição, como o professor bem colocou, de 88 começa a tratar a questão da educação como direito, já tentando mudar um pouco esse horizonte. Fernando Henrique, na LDB de 20 de dezembro de 1996, vai tentar tocar nessa questão da educação enquanto direito, mas que é somente no ano de 2003 que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sua primeira lei, qual foi a primeira lei que o Lula assinou? 10.639. É a lei que trabalha sobre, coloca a obrigatoriedade na escola pública das questões vinculadas às africanidades, aos povos afrodescendentes. Até aí pode ser apenas um discurso político, mas a categoria reconhecimento, o estudo do professor comprova que a categoria reconhecimento começa a ganhar um novo afã a partir desses últimos 10 anos, a partir dessa última década. Se formos analisar a conjuntura do ensino superior no Brasil, o que nós temos como um desenho político? Nós temos uma escola que é para o filho do trabalhador, e essa escola não é boa. Estou falando de educação básica. É uma escola que é para o filho do trabalhador, que não é boa, que os professores faltam, que tem N dificuldades, e que forma o novo trabalhador. E temos uma escola que é para o filho da classe média alta, que é uma escola que tem professores, não faltam professores, tem toda uma série de recursos que a escola do filho do trabalhador não tem. Que problema é esse que a professora aqui da universidade coloca muito bem, Conceição Paludo? Que dilema é esse que nós temos uma escola para formar um operário, um novo operário, que não chega no ensino superior? E que dilema é esse que tem uma escola que forma um novo líder na nova classe média? Então, quando a gente discute permanência e assistência estudantil, nós temos que discutir modelo de sistemas de escola, modelo de educação. E essa discussão é muito profunda. Ela não se esvazia fortemente. Por isso que eu gostei dessa argumentação que aqui foi bem colocada, tanto com dados estatísticos, quanto com dados de fundo político. Eu falo de 4 anos de atividades com pré-universitários populares. Eu assumo a pró-reitoria de assuntos estudantis porque a reitora disse, olha, tu está trabalhando com a questão do acesso. Nós trabalhamos com 12 pré-universitários populares. O último que nós abrimos é aqui em Capão do Leão, parceria com o então distrito. E até Santo Antônio da Patrulha nós temos. Nós conversamos com 600 estudantes, jovens, adultos, que são filhos de trabalhadores e que não têm recurso mínimo para acessar o ensino superior. E aí eles buscam, numa outra lógica, não do pré-vestibular, mas a lógica de pré-universitários populares, este espaço. E a partir desse lugar que eu falo, e eu falo do lugar de um pró-reitor que escuta todos os dias dilemas de alunos do Pará a Montevidéu, que é o público que nós temos na nossa Universidade Federal do Rio Grande. Nós temos recebido alunos do Pará a Montevidéu, porque o curso de turismo binacional de Santa Vitória ali traz. Então, ali a gente vivencia todos os dilemas. E aí é desse lugar que a gente fala. Bem, é inegável que houve já está justificado aqui o aumento do acesso ao ensino superior. E na minha visão otimista, dezembro de 2013 foi comemorado mais de 1 milhão de assinaturas de ingressos, de pessoas que ingressaram no ensino superior. Eu estou vivenciando lá nos pré-universitários, cada ano mais filhos de trabalhadores ingressando na universidade. Eu converso com todos os pais, acompanhantes de estudantes nas matrículas da nossa universidade, e lá eu estou vendo que mudou o perfil do nosso estudante que frequenta o centro de convivência, mudou o perfil dos acompanhantes, e essa tese cada vez vem reforçando pelos dados que nós temos. Esse ano, por exemplo, nossa universidade recebeu 682 L1. Estudantes que... O L1 é aquele que, conforme a 12.711, ele entra por corte de renda. E a gente está comemorando. Nós estamos num momento muito feliz. Porque quando eu fiz a minha graduação, eu ouvia lá na década no início da década de 90, que era 1,5% da população que tinha acesso. Quando eu entrei para o meu doutorado na UFRGS, a grande disputa lá do lado da Faculdade de Educação era porque os filhos do pessoal que fazia engenharia queria discutir a questão de quem poderia estacionar seu carro. E que estava tendo problema lá do lado da FACED, porque tinha-se a disputa por espaço, por estacionamento do filho da classe média alta que vinha para reproduzir o sistema dentro da universidade. E a universidade pública cumpria essa função de forma de acentuar o filho do trabalhador desse modelo, né, diferenciado do filho da classe média alta. Bem, o que nós temos? Nós temos um cenário, e aí eu estou pensando na questão de acesso, que amplia significativamente a questão do acesso. Né? A gente amplia os intercâmbios culturais. Nós tínhamos aqui na nossa região, não sei na UFPEL, mas eu digo da FURG, que as pessoas diziam que a FURG era de Rio Grande. Ela não era uma universidade federal. Ela era de Rio Grande. E hoje a gente comemora a presença muito forte do Norte e Nordeste, muito forte do Sudeste, muita gente de Minas e de todos os estados, como deve estar ocorrendo aqui também nessa universidade, pela conversa que eu tive com a pró-reitora. O que isso significa em termos de desafios? Nós já tínhamos processos, nós tínhamos um programa chamado PROAI na FURG, Programa de Ações Inclusivas, que dava uma atenção especial para estudantes indígenas de comunidades tradicionais, quilombolas e para pessoas com deficiência. A vinda da 12.711 fez a gente criar o PROAF. Nós não estamos mais fazendo a discussão de inclusão, que é uma discussão que é recortada. Nós estamos discutindo no âmbito das ações afirmativas. Ações afirmativas é muito mais do que inclusão. E aí nós criamos o PROAF com desafios enormes, porque a chegada desse estudante na nossa universidade tem proporcionado não talvez mais o debate do acesso. Nós trabalhávamos com o binômio acesso barra permanência. Se a gente não criar programas bem contundentes e bem estruturados, nós vamos discutir permanência barra evasão. E eu não estou dizendo isso por mim, estou dizendo pelo Fórum Nacional dos Pró-Reitores e Assuntos Estudantis, que vem fazendo essa discussão, vem fazendo estudos, inclusive o próximo que vai ser realizado em todas as universidades brasileiras, é sobre o perfil desse estudante. O que mudou num cenário assim, de quando a gente aderiu a primeira vez, né? Tem universidades que estão fazendo parcelado, salário mínimo, 12,5%, depois mais 12,5%, porque o pobre não pode entrar na universidade. Eles não querem que entre. Tem todo um discurso elitista, burguês, que não quer que o filho do trabalhador entre na universidade. E que não gosta disso e joga, né? Então, nós temos 12,5%, depois fazia 12%. Nós entramos com 30% no primeiro e no segundo ano, consequentemente, já assumimos os 50%. Muito coragem, muito corajoso, assim como vocês assumem os 50%. Mas, para mim, isso aqui é discutir opção. Tem todo um discurso reacionário, focado contra as universidades que aderiram. E esse discurso ele é pseudo, e tem estudos que confirmam isso. Um deles reforça o que o professor apenas colocou aqui, a questão de que são pessoas menos preparadas. Pede para estudar o conceito de capital cultural de Bourdieu, que vai ver, não são menos preparados. Os estudos estão apontando que eles não são menos preparados. Eles tiveram acesso a um capital cultural diferente. O que não significa, pela uma leitura do materialismo histórico, se a gente quiser pegar, que eles são menos preparados. Eles chegam de um outro arranjo existencial. Eles não tiveram acesso, né? O Bourdieu diz lá, o que é capital cultural? A criança diz para o senhor, minha mãe me levava a assistir obras peças de teatro. E por isso que eu hoje gosto disso. O filho do trabalhador não teve acesso a isso. O filho do trabalhador, ele veio com outras experiências, que não significam que não sejam experiências culturais. Agora, quem que tem que mudar com esse desenho, com esse novo perfil? Olha, só dá um dado para vocês. Nós aumentamos no ano passado 450 refeições dia no RU. Esse ano é 1.000 refeições dia. Nós servimos 595 mil refeições no ano passado. E 1.000 a mais. Nós vamos passar de 1 milhão de refeições. Mas isso é pouco. Isso aí fica no âmbito da discussão de assistência básica, pode beirar assistencialismo. Depois eu vou colocar qual é a alternativa que a gente trabalha para não dizer que estamos dando comida. Muito menos. Não é a função de uma universidade pública que busca a partir da ideia de assistência estudantil emancipatória. É esse estudo que eu venho fazendo, vou publicar recentemente, logo a seguir, um artigo sobre assistência estudantil cidadã emancipatória, para discutir esse conceito. Bem, nós temos um estudante que ele tinha no ensino médio transporte, lá na escola pública, e ele tinha merenda na escola pública. Esse estudante que chega na universidade, ele precisa ter isso garantido. A universidade não pode ser o lugar. Se nós abrirmos a porta para o filho do trabalhador chegar na universidade, tem que mudar também as nossas práticas. Por que que eu digo isso? Porque senão ele vai evadir. Já começa por aí. Estou falando de necessidades básicas em Marx. Se você não trabalha as necessidades básicas, ele vai evadir. Porque ele já tinha merenda e já tinha transporte garantido. Nós temos, por exemplo, um desenho muito legal lá em Rio Grande, que o nosso estudante, reitor, vinha... O estudante de fora vinha, fazia medicina, fazia oceano e morava no cassino. Além de tudo, tinha a possibilidade de curtir a praia. Era um outro perfil de estudante. Ele ficava pouco na universidade, fazia as disciplinas e voltava para a sua casa. Nós estamos percebendo, o estudante ele vem e permanece 3 turnos na universidade. Com isso a gente criou... Inclusive, mora na universidade. A gente criou café da manhã para os estudantes da moradia estudantil. É uma condição básica para que ele possa permanecer na universidade. Então, nós começamos trabalhando pela ideia da condição básica. O que que nós propomos como alternativa? Para não virar assistência, permanência, como assistencialismo. Nós temos na nossa universidade um programa chamado PDE. Só a penúltima lâmina, se tu puderes mostrar. Eu abandonei ali por causa do tempo. A penúltima lâmina. O nosso PDE, ele está baseado em 3 grandes pilares. Uma delas que você jamais imaginava. Por exemplo, quem jamais imaginava há 10 anos atrás que você precisasse discutir como é que se organiza o tempo de estudo? Pode ir passando lá, a penúltima lâmina. Do estudante que chega na universidade. Porque quem chegava na universidade já tinha prática de estudo. Só vou dar um exemplo. No programa, no PDE, nós trabalhamos com um dos braços do PDE, chama-se apoio pedagógico. Temos mais de 50 oficinas de apoio pedagógico, parceria com os professores. Pasmem. Uma das oficinas chama-se gestão de tempo, que ajuda o estudante que está chegando à universidade a organizar o seu tempo. Orienta o estudante a organizar o seu tempo na comunidade, nos seus estudos, como se organizar. Mas mais do que isso, nós identificamos que as engenharias reprovavam em massa, em cálculo. Então, nós criamos uma oficina de cálculo pelo professor, por um dos professores da engenharia. É uma relação de convencimento. Isso, nós temos um programa, isso é um programa de apoio e acompanhamento pedagógico. Porque se não tiver o programa de apoio e acompanhamento pedagógico, ele vai evadir. Porque eles não querem que os nossos estudantes fiquem lá e vão reprovar em massa e vão colocar um carimbo nele de incapaz, de menos preparado e frágil. Então, para mim, a coisa é muito clara. Quem tem que mudar? A universidade. Quem tem que mudar? É o jeito de ensinar e de aprender. Paulo Freire. Não se pensa mais a universidade como um espaço apenas de ensinar. É também o tempo de aprendizado. Agora, vou desafiar vocês. Esse ano a gente está com 18 quilombolas. Nós recebemos aqui de Piratini... está fazendo lá com a gente, uma líder de um quilombo. Vocês sabem o que significa para uma universidade tradicional, como nós somos, com um modelo formado nas bases europeias, você ter uma líder quilombola estudando na universidade? Quem sabe, desafiamos nós, O que, que nós temos que aprender com uma liderança quilombola dentro da universidade? Muda-se a lógica. É Boaventura Sousa Santos. A relação não é mais centro-periferia, mas é periferia-centro. Que ventos são esses que sopram? O que, que nós temos que aprender com esse novo perfil do estudante que vem lá do Pará? Abrimos? Não basta abrir. Então, os programas de acompanhamento pedagógico são inúmeros. Ali, nos subprogramas, vocês vão ver que um é de assistência acadêmica, a gente hoje chama ele de formação pedagógica. Tem projetos de acompanhamento que o estudante que recebe benefício ou não tem direito de acessar a pró-reitoria. Temos o setor de pedagógico, identifica e encaminhamos para algumas das nossas 50 e poucas oficinas que nós temos. Né? E acompanhamos e tem um registro dessa questão do estudante. Ainda precisamos melhorar muito. Fazemos um processo de sedução junto aos coordenadores de curso. Quem sabe oferece para nós um curso de cálculo 1? Quem sabe oferece para nós um curso de, por exemplo, a questão da redação, da escrita? E nós temos isso como atividade. Nós temos bolsas de monitoria dentro desse programa, são várias bolsas de desenvolvimento do estudante, bolsas reúnes vinculadas a isso, e apoio a projetos inovadores no campo das informáticas. São várias. A gente pode, numa outra ocasião, apresentar detalhadamente esse programa. Outro aspecto. Está provado, inclusive pela revista mais burguesa, Isto É, de que o estudante cotista ele tem rendimento tal ou superior aos demais estudantes. Provando aquilo que Piaget já ressaltava há algumas décadas atrás, de que as pessoas, todas têm condição de construir conhecimento. Basta terem oportunidade para tal. Então, está provado isso aí. Então, se está provado para isso, em que a gente investe num segundo braço para não fazer assistencialismo? Formação ampliada. Nós, no ano passado, tivemos 792 estudantes que foram de Pelotas até Marrocos apresentar trabalho da graduação fora do país. Paralelo a isso, nós estimulamos a ida dos nossos estudantes a eventos de discussão política. E nós fortalecemos fortemente os coletivos. Coletivo Macanudos, de negros e quilombolas. Coletivo indígena. Coletivo GLBT. Tivemos um evento agora com 1.100 participantes na FURG, agora em maio, do GLBT, que tem um coletivo lá muito forte organizado. Inclusive, na nossa universidade, a pessoa pode assumir no seu canudo, na hora de se formar o seu nome, né, de acordo com a sua opção sexual. Coletivos É Nós, coletivo, enfim, tem vários coletivos. Então, a gente aposta na formação política, não só deles, mas estimulamos, por exemplo, as semanas acadêmicas. Todas as semanas acadêmicas têm provocação lá da nossa pró-reitoria, da nossa universidade. Então, qual é que é a tese? Eu fiz uma experiência durante 3 anos com o grupo PET. Para entrar nesse grupo PET, você não precisava ter nota. Essa coisa da meritocracia é altamente segregadora e é para manter aquele outro modelo lá. Então, o que a gente fez? 12 bolsistas. Para entrar, tinha que ser de camada popular para trabalhar comigo nos pré-universitários populares. Se querem estatísticas, a gente tem. De 12, 8 entraram no mestrado e 2 passaram em concurso público. Qual é que é a tese? Toda semana senta e discute lá educação e política de Paulo Freire. Formação política. Formação política, tu pega e discute modelos de educação, modelo de sociedade, formação política. Então a gente investe muito. Por isso a gente prefere que tenha um DCE muito contundente do que ter um DCE de comercial de margarina. Tudo perfeito naquele modelo lá. Por quê? A gente acredita na formação política. Formação política, leitura, discussão, formação. E é muito prazeroso a gente criar esses espaços de debate. Dia desses, esse movimento GLBT que teve lá apavorou os mais conservadores. Mexeu, mas era justamente o intuito desse, da gente discutir a questão das diferenças dentro da universidade que foi fundada, obviamente, no período da ditadura, como foi a nossa lá. Então, a gente investe pesado nessa dimensão, na formação política, na questão de projetos que os próprios estudantes sugerem. O pessoal da moradia tem vários projetos, os que moram, e também os demais DAs. E aqui nós trabalhamos assistência básica. Nós não podemos ver a pró-reitoria de assuntos estudantis para permanência como isso aqui. Muita gente enxerga, por isso que nós trabalhamos, é a pró-reitoria de assuntos estudantis. Assuntos estudantis é muito mais do que assistência. Mas isso aqui tem que ter garantido. Hoje, sob pena de se não tiver isso aqui, o aluno vai evadir. Tem outros aspectos que o professor evidenciou na sua primeira fala, muito bem colocados. Tem que discutir essa questão da diversidade, da pluralidade cultural. Tem estudantes que nunca sentiram que é frio. E estão vindo aqui, bater na porta da pró-reitora, porque eles não tinham essa cultura. Um dia eu perguntei para uma estudante, o nome dela Lorena, lá do Pará. Lorena, o que tu acha que tem de diferente que tu não está se acostumando? Nós temos que discutir formas. Então a gente criou um programa lá chamado Acolhida Cidadã, que ele funciona o ano inteiro. Era para ser só para a primeira semana, né? Que é a calorada que vocês fazem. Mas acaba sendo o ano inteiro, pela necessidade de você fazer esse acolhimento. Eu perguntei para ela, por que tu acha que tem de difícil para trabalhar aqui? Que você não está gostando do Sul? Ela disse, professor, eu acho que é de frio, esse pessoal é muito fechado. E eu estava olhando na fala dela, tem essa questão do teor cultural muito forte, que nós temos que trabalhar com os nossos. Tem que criar espaço para fazer isso. Então, esse ano a gente teve 35 projetos de acolhida cidadã, que vão culminando o ano inteiro. Vai culminar lá o dia 31 de outubro com um show que a gente quer trazer aí Zé Cabaleiro, um desses caras para fazer. O ano passado culminou com um show de Chimarrutes. Mas não é só o show. São os projetos que vão sendo criados de integração no decorrer do ano. Formação cidadã, formação ampliada. Esse aqui está sendo o nosso problema. E o professor colocou bem a interferência das políticas públicas. Esse aqui está sendo o nosso problema. Esse ano, como coordenador do Pró-Reitores da Regional Sul, tive 3 reuniões com o Paulo Speller. A gente sabe do esforço que os reitores, a nossa reitora está fazendo, vão a Brasília solicitar. Porque eu recebi 632 estudantes. E o PNAES não aumentou. Nós estamos investindo, porque não é gasto, 6 milhões em restaurante. O nosso PNAES é de 5.950.000. Só o restaurante come todo o PNAES. E aí a gente faz um exercício lá, de tirar daqui, tirar dali. Hoje o orçamento da nossa pró-reitoria é 11 milhões e 200, apertado. E corre reitora e busca e remanejamento tal, para poder garantir. Então, a gente está fazendo uma pressão forte. Importante dizer isso para os estudantes, que os pró-reitores vão a Brasília, os reitores vão a Brasília e fazem uma pressão forte dizendo assim, como eu disse para o secretário nacional Paulo Speller. Secretário, as nossas universidades do Sul, e aqui, olha, não são todos que estão fazendo isso. Por exemplo, na FURG nós temos 5% das vagas para pessoas com deficiência. Não é todo mundo que defende isso. Não é todo mundo que adere ao SISU, ao Enem, Sistema Integral. Olha, tem modelos aí que não querem aderir, mesmo, justamente para manter aquela questão. Então, eu dizia para o secretário, nossas universidades do Sul cumprem integralmente as políticas. A gente precisa desse respaldo. Então, a gente está fazendo um movimento forte esse ano. Vamos continuar fazendo isso junto ao governo, no sentido de respaldar, para que a gente possa ter essa parte aqui coberta. Enquanto isso, a gente está com o que se chama aqui no Sul de cobertor curto. Né, Paulo? Cobertor curto é quando puxa para um lado e escapa para o outro. E é um dilema trabalhar nesse contexto. Assim, a gente vive um dilema para garantir a questão da qualidade. O que acontece, por exemplo? Nossas universidades, nenhuma delas, se alguém disser que tem, acho que Santa Maria talvez, que se as universidades estavam preparadas, mas Santa Maria, eu já tive um debate lá com os estudantes, vai experienciar o ano que vem, e não é uma coisa negativa, o grande baque que é adesão ao Enem. Por exemplo, estava tudo tranquilo. Os estudantes vinham, moravam no Balneário Cassino, faziam seus estudos ali, e ninguém tinha solicitação de moradia. Hoje, nós temos um déficit, assim, olha, de umas 400 vagas. E quando as nossas 4 casas ficarem prontas dentro do campus, não vão mais servir. Então, a gente está mudando também, por exemplo, a cultura do campus. O campus era um lugar que não tinha. Agora, já que o estudante está morando lá, a gente está pensando muito no final de semana. Estamos discutindo como o campus pode ficar funcionando no final de semana. Porque são estudantes que moram lá, vivem lá. Temos que criar opções, temos criado junto às casas opções de lazer, discussão sobre drogas, discussão sobre qualidade de vida, oficinas, integrar esse estudante que muitas vezes não vai para sua casa em dezembro, porque não tem condição de ir. Pior ainda, quando uma estudante chegou, eu vou terminar aqui, uma estudante chegou para mim e disse assim, eu Ela chegou em janeiro e as aulas começavam 13 de maio. Ela disse, aí o pessoal disse, ó, tem que devolver. Aí a gente foi conversar com a estudante, não tinha como fazer isso. Porque não era de devolver ela lá para o Pará. Era devolver o sonho da comunidade dela que se reuniram, fizeram vaquinha para comprar a passagem para ela vir. Alguns vão dizer, viu, que dá a querer esse povo aí? Para nós, não. É o sonho de uma pessoa da comunidade que está chegando aqui, o sonho coletivo que está vindo. Então é muito desafiante nesse modelo. Mas a gente é altamente otimista. Vocês não imaginam o que significa assinar a saída de um estudante, filho de trabalhador, para ir fazer, como esses dias eu fiz, ajudar ele com o visto, para ir fazer Ciências Sem Fronteiras na China, pelo curso de Engenharia Mecânica. Ele é o primeiro daquela comunidade, daquela família, que vai ter acesso ao ensino superior. É reparação cultural. Nós não estamos trabalhando com o modelo de assistencialismo. É reparação cultural. Vocês não imaginam o que é para nós o indígena que volta para a comunidade. O indígena pensa tudo coletivo. A gente vai a Passo Fundo, conversa com as lideranças. É pensar que essas comunidades... Aí os elitistas contrários, reacionários, vêm e dizem para nós, viu? É, agora estão aí ajudando o índio. Né? Preconceito. Não é fácil aprovar isso nos conselhos. Mas assim, a nossa satisfação de que nós não estamos apenas trabalhando numa pró-reitoria. Nós podemos realizar justiça social todos os dias. E daí o nosso otimismo. Assim. Eu estudei muito sobre filosofia, educação emancipatória, tudo aquilo que a gente lê, que a gente estuda lá, Osório. Nós temos uma oportunidade de mudar o perfil da classe média do Brasil pelo acesso à educação. Se não, serão novos trabalhadores. Então, aí tem que mudar os conceitos. Tem que se discutir a ideia de mundo do trabalho ao invés do mercado. Aí tem que mudar. Então, esse embate não é fácil. Porque a universidade, historicamente, é super especialista. E o Mohan diz que a super especialização gera miopia intelectual. A universidade é seletiva. A universidade hierarquiza os campos. Eu estou dizendo isso da crítica da minha. Por exemplo, por que um estudante, quando vai para o mestrado, o ponto de extensão para o mestrado conta 1? Se ele teve bolsa do CNPq, conta 2. E a gente diz que trabalhamos indissociável. Esses dias eu questionava um coordenador. Por que o meu bolsista que faz extensão, eu continuo trabalhando na extensão, por que vale a extensão vale menos? A extensão é a prima pobre e ainda continua tratando assim? Porque nos editais vem lá a predominância. Então, a universidade é hierárquica. E a gente tem conversado muito com os professores, pedindo também a ajuda deles, compartilhando esse compromisso de pensar. Então, dois desafios que a gente está vivendo assim na pele. Implantamos esse ano o programa de apoio pedagógico, apoio e acompanhamento pedagógico. Já apresentamos ele no Fona Praça, temos discutido com os pró-reitores da Regional Sul. Segundo, reforçamos o apoio aos coletivos e aos DAs. Aí, às vezes, surgem algumas concepções lá, assim, a FURG é a nossa mãe. Não. Não pode ser mãe. Nós não queremos gerar dependência e muito menos tutela. A concepção que nós defendemos para manter, para discutir a questão de permanência, é de assistência estudantil emancipatória. Não é fácil. Mas é um desafio constante. Eu sou um otimista exacerbado, já falei. Brilho meu olho cada vez cada vez que a gente vê o que está acontecendo. Né? Porque está mudando. Mudou assim, eu olho nitidamente. Mudou quem frequenta o RU. Mudou as expressões das pessoas. Mudou. E isso é muito bom para nós. Porque para quem não teve energia elétrica até os 12 anos de idade, para quem tem pai, tive um pai que foi meeiro. No dia que o meu pai colhia, o dono da terra chegava lá e pegava metade da plantação do meu pai. E o meu pai se ferrava, né? A gente sempre, filho de uma mãe educadora, que lecionava lá naquele interior. Só tem um caminho para o filho do trabalhador, é pela educação. Kant dizia que a educação deve melhorar a nossa vida. Se não melhorar a nossa vida, não é educação, vírgula, é adestramento. Então, a educação tem que proporcionar esse espaço para as pessoas. E a gente tem visto muito, assim, eu comemoro, agora no curso de História entrou 4 oriundos dos pré-universitários populares. Uma senhora de 64 anos, de São José do Norte, entrou em Biologia, terceira tentativa, entrou. Porque a gente não trabalha lá nos pré-universitários para eles concorrerem uns com os outros. Quem concorre é o sistema. A gente trabalha lá a ideia de grupo. Não quer dizer que não tenha simulado, não tem isso, mas a gente trabalha a ideia do coletivo, trajetórias de vida, pertencimento. E é por aí que a gente está aprendendo. Precisamos aprender muito ainda. Mas temos tido bons resultados. Eu estou muito curioso pelo estudo que nós vamos fazer, com todas as universidades do Brasil vão fazer, sobre o perfil do egresso. E eu estou muito curioso porque, se em um ano, quando a gente aprovou o 30%, a gente sentiu a mudança, num estudo de 3 anos nós vamos ter aí um desenho totalmente diferente. Não apenas em números. Nós temos problematizado, inclusive, junto ao governo. Não, a gente não quer números. E aí, quando se pensa em qualidade, para mim, passa por essa questão de programas. Ah, mas não tinha. Mas reitora, mas pró-reitor, mas para que isso que estão fazendo? Nós estamos tentando. Se mudou o público, tem que mudar o jeito de ensinar e de aprender. Finalmente, encerro com uma frase de Paulo Freire, que ele diz, na obra Pedagogia da Esperança, que a esperança é uma luta. Enquanto eu luto, eu espero. Enquanto eu espero, eu luto. A esperança vem do verbo esperar, mas oança. Oança é movimento. Esperança não é um cruzar de braços. Por isso que eu sou otimista nisso, quanto puder trabalhar com justiça social. Nessa perspectiva, tiver a oportunidade, são mais 2 anos de gestão, temos dificuldades? Temos, mas temos muito mais algo a comemorar do que a dizer assim, olha, não há mais o que fazer. Mudou, gente. Olhem para a nossa universidade, olhem para os nossos estudantes, conversem com os nossos estudantes. É um pessoal que vem com uma outra leitura de mundo, trazem um outro arranjo cultural. Eu adoro passar nas casas de estudantes e ver assim, todos os sotaques. Há um tempo atrás não tinha isso. Há bem pouco tempo atrás não tinha isso. E claro que o pessoal vai dizer, eu não gosto dessa discussão assim, porque é o governo, porque é o governo, porque é o governo. É inegável que o Pinais trouxe um outro fôlego para a assistência estudantil no Brasil. Precisamos melhorar, sim. Mas eu fui professor de faculdades particulares, lecionei em grandes, aí, ó, Universidade de Caxias do Sul, 35 mil alunos, Universidade de Passo Fundo, tinha 18 mil alunos, lecionei na Univates, no período do Fernando Henrique, e a gente tinha tudo lá, nas particulares. Até um prédio para medicina na UCS foi feito com verba pública. Nós sofríamos na UFRGS quando cheguei no doutorado, porque não conseguia um mimeógrafo. Hoje nós temos uma infraestrutura invejável nas nossas universidades, de acessos e possibilidades, vem melhorando muito, precisamos melhorar mais, mas ampliou muito, né? Quando eu digo hoje que a gente não teve isso, que o estudante, filho do trabalhador, pode vir, tomar café da manhã, almoçar, viver, ter a janta dele no nosso restaurante, com bufês, 2 bufês, nós não tivemos, buffet vegetariano e buffet, e aí ele pode ter formação, ele pode viajar, ele pode estudar, ele pode se formar, ele pode se envolver, tá? Às vezes as pessoas não acreditam quem não teve isso. E isso não é favor. Isso é direito. Então, é um outro olhar. Discutir a permanência para nós é fundamental. Sob pena de que se a gente não fizer essa discussão junto com os estudantes, muitos ainda enxergam que a gente está fazendo assistencialismo. Eu particularmente acho uma ideia muito obsoleta, sem fundamentação alguma. Eu vivo isso todos os dias. Mais do que uma fala de permanência, eu trago um desafio, trago uma vivência. Penso que a gente pretende aprimorar mais. Se não fosse assim, a reitora não me convencia para mim continuar na pró-reitoria e eu não aceitaria trabalhar num lugar onde fosse assim, para fosse um balcão de favores. Assistência estudantil é comprometimento. Então, logo, logo, quando publicar esse artigo sobre assistência estudantil, emancipatória, cidadã, eu quero compartilhar com vocês, ou numa outra ocasião posso vir trazer fotos, mais do que isso. Podemos trazer os estudantes aqui para a gente discutir isso, debater. Tem coisa que a gente precisa melhorar, a gente está aprendendo agora. Mas tem possibilidades. Tem possibilidades, sim. É um outro desenho. Eu fico pensando até, né, me provocando em questão do Reúne. Eu sei que o Reúne trabalhou com a questão dos dados, dos números, aceleradamente. Mas se não tivesse o Reúne, eu não estaria aqui. Estava trabalhando nas particulares. trouxe algumas coisas. Alguns movimentos aconteceram aí. E o que eu não gosto é quando as pessoas fazem o debate e dizem que não houve melhoria. Não conseguimos. O meu instituto votou contra o Reúne. Foi o primeiro instituto que ganhou um prédio novo, infraestrutura, professores atendem seus alunos com gabinetes especializados. Foi o que votou contra o Reúne. E a gente debate isso hoje. Tem limitações dessa proposta? Tem. Mas na minha pró-reitoria, eu recebi 16 novos servidores do ano passado e agora estou recebendo mais 7 intérpretes de Libras. 5 intérpretes de Libras. Comecei a pró-reitoria com 15 servidores, final do ano vou chegar a 45. Temos agora a nossa dificuldade lá em encontrar espaço. Você conhece. Agora estamos, a partir de outubro, recebendo um prédio novo. Então, tem melhorias, tem coisas que precisamos melhorar ainda, mas eu olho para frente, sempre olhando isso aí. Desculpe, que disse que ia falar em 15 minutos e não consegui. Fazem isso com a gente, vocês querem acabar com a gente, né? Mas eu reforço assim, a gratidão ao convite, né? Professor Mauro, a gente discutia políticas públicas na EJA, nos finais de semana, lá em Bento Gonçalves. Eu reforço a gratidão do aprendizado que eu tive quando pensei pela primeira vez sobre PDI, com o professor Osório. Eu estava saindo das privadas, literalmente, e indo para o ensino público, fui bem acolhido lá na Unipampa e aprendi muito contigo. Reforço a parceria que a gente tem aqui com a professora Ediene, a gente está muito perto. Reforço a parceria com o Paulo, a gente foi a Brasília discutir moradia estudantil junto, né, representando o Sul. E a gratidão, né? Eu sou altamente agradecido pelas oportunidades. Pela oportunidade de assistir um estudo tão bem embasado. Se puderes nos passar, e, sem dúvida alguma, vai fazer bem indo lá na FURG, trazer um estudo tão bem embasado. E uma análise política brilhante, para mostrar que ninguém pensa num vazio. Que existem componentes políticos, epistemológicos, gnoseológicos, ontológicos, por trás de tudo que acontece, esses movimentos que eu assisti aqui nessa noite pelo professor, de forma brilhante. Então, já valeu a pena ter vindo a Pelotas. Voltaremos outras vezes. Muito obrigado, desculpe se eu me estendi.